Olá a todos do Café com Velocidade. Essa nossa edição está mais do que especial, e sabem por quê? Porque nós temos uma ilustre convidada e aposto que todos vocês a conhecem. Bom, vou passar a bola para o Thiago, que vai acabar com esse mistério e revelar quem está com a gente nessa gravação.
Olá, Bárbara. Olá a todos os amigos do Café com Velocidade. Realmente é um podcast muito, muito especial. A nossa convidada é a Ana Beatriz. Para quem não a conhece ainda com esse nome, é a nossa Bia Figueiredo, que compete nos Estados Unidos na Indy Lights. E Bárbara?
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Bia e dizer que é um prazer enorme contar com a sua presença aqui no Café com Velocidade. E eu já vou deixar o espaço aberto para você dar um alô para os nossos ouvintes. Pode ficar à vontade.
Bom, obrigada aí pelo convite. Fico feliz de participar e espero aí que tenham bastante perguntas aí. Estou à disposição de vocês agora.
Bom, a gente está bem ansioso, assim, para saber como é que está a sua empreitada nos Estados Unidos, para escutar os seus relatos dessa nova etapa da sua vida e da sua carreira também. Então, para começar, assim, uma dúvida que eu tenho por ser uma mulher que acompanha automobilismo, e quando as pessoas descobrem, elas ficam bem surpresas, assim, que eu gosto de velocidade e tudo mais. Então, eu imagino que para você é a mesma coisa e até uma cobrança maior. Então, eu queria saber o quanto que facilitou e o quanto que dificultou ser mulher nesse mundo de tantos homens, de até um certo machismo no automobilismo.
Eu acho que a parte mais difícil foi bem no comecinho, quando ninguém me conhecia no Brasil. Eu corria com pilotos, com meninos ainda, então era super complicado eles aceitarem também. Com o tempo, fui ganhando respeito, fui tendo bons resultados, e aí a minha vida foi ficando um pouco mais fácil. Mas a cobrança sempre existe, né? E por ser mulher, fica um pouco maior, porque parece que você tem que provar duas vezes, né? É que sempre tem aquela desconfiança. E agora, indo para os Estados Unidos, eu achei que ia ser complicado também pelo fato de eu ser nova lá, ninguém me conhecer. Mas eu vi que nos Estados Unidos o pessoal aceita muito mais que no Brasil e até na Europa. Então eu fiquei surpresa e feliz por isso, né? Eu não sei se é por causa da Dani, que o pessoal já se acostumou, ou simplesmente é cultural, o pessoal aceita e gosta de mulher, e os próprios pilotos já estão acostumados também. Mas eu acho que nesse momento o diferencial de ser mulher só está me ajudando. Então agora está bem mais tranquilo.
E Bia, fala pra gente as diferenças entre correr no Brasil e correr nos Estados Unidos. Nesse pouco tempo que você tá lá, já deu pra notar alguma coisa?
Ah, eu acho que é uma escada, né? Eu agora tô nos Estados Unidos, correndo numa categoria internacional, junto com a Indy, então o evento é muito grande. Você sente que as coisas já são bem mais profissionais, os pilotos já são um top do top que já estão chegando lá. Então essas coisas você já sente um pouco de diferença, e a competitividade também é muito grande lá fora, até para ser o último passo aí antes da Indy. Mas eu acho que a diferença é cultural. O evento americano é diferente do brasileiro. O americano gosta de fazer show em todos os eventos esportivos, e então eu acho isso um máximo, porque eles conseguem aproveitar e chamar o público de todos os jeitos. E lógico, é sempre bom correr num grande evento junto com a IndyCar, né? Então a diferença dos eventos da Fórmula 3 e da Fórmula Renault são muito grandes.
Bom, Bia, a gente sabe que você testou na Europa e que um dos seus grandes sonhos era de correr na Fórmula 1. Essa categoria ainda é um objetivo seu, ou agora com o começo na Indy Lights você mudou um pouco o foco?
Eu acho que a partir do momento que a gente escolheu os Estados Unidos, que eu testei lá, meu foco agora é 100% a Indy. Mas isso, a vida dá voltas, né? Não posso dizer nunca. O que eu posso dizer agora é que meu foco é a Indy.
E Bia, com a união da Champ Car com a IRL, você acha que ficou mais fácil ou mais difícil o seu acesso à categoria principal? Porque por um lado a gente tem mais equipes, ou seja, a oferta é maior. E por outro lado são muito mais pilotos almejando uma vaga, porque antigamente dividia, alguns pilotos queriam correr na Champ Car e outros na IRL. E agora quem corre de monoposto estão todos concentrados na IRL.
Eu acho que essa junção foi 100% positiva, não tenho o que falar. E eu fiquei muito feliz por estar já encaminhada nos Estados Unidos quando isso aconteceu. Não tem nada negativo para mim. Ano que vem a gente vai ter mais equipes, provavelmente mais patrocinadores, então pode ter mais vagas, abrir mais vagas para pilotos como eu entrarem, pilotos que estão aí na Indy Lights ou até vindo da Europa. E eu acho que a partir de agora é só trabalhar mais para ter um evento mais forte. Os Estados Unidos, a Indy perdeu muito espaço para a NASCAR nos Estados Unidos. E eu acho que agora é tempo de recuperar esse espaço, porque a NASCAR está muito, muito forte, né? E eu acho que a Indy, se o pessoal trabalhar certinho e não se acomodar, eles vão conseguir chegar ao que eram aí nos anos 90, quando a Indy era super top.
Eu concordo com você. E agora, mudando um pouquinho o foco, eu tenho uma curiosidade até para te perguntar. Porque agora as pessoas, nos Estados Unidos principalmente, te chamam de Ana Beatriz. Então eu queria saber por que dessa mudança. Se foi por causa da pronúncia, ou alguém que falou uma vez, ou se partiu de você também.
Engraçado. Na verdade, o André Ribeiro, que é meu empresário, ele já correu nos Estados Unidos. E foi pro da Penske. E ele tinha o mesmo problema que eu, porque o nome dele é André Ribeiro. E as pessoas não conseguiam pronunciar o nome dele. E ele, com toda a experiência, sentiu essa dificuldade. As pessoas não conseguiam falar o Ribeiro, eles falavam Ribeiro. E tinham que repetir várias vezes. Então as pessoas tinham que repetir várias vezes. E a gente, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu senti isso com o Figueiredo também. E ele viu que o Figueiredo é ainda pior que o Ribeiro. O pessoal não consegue pronunciar e não consegue entender. Então o que a gente decidiu, sentando e conversando, que eu deveria mudar meu nome para os americanos conseguirem pronunciar, né? E até marcar mais o nome. E a gente definiu que o Ana Beatriz seria o nome ideal. Deixar o Beatriz como um sobrenome, até porque fica super feminino, né? Todo mundo sabe que sou eu. Mas o apelido sempre vai ser Bia, né? Lá eles já me chamam de Bia e na equipe, e aqui no Brasil também, então acho que não vai ter muito problema.
E aproveitando que você falou do André Ribeiro, gostaria de saber se ele fica apenas no campo gerencial ou se ele costuma também dar alguns toques para você, ele que já correu lá e venceu provas.
O André tem sido super importante para mim, né? Tanto o Cesário também, pelo conhecimento técnico dos carros que ele tem. Mas o André, por ter experiência nos Estados Unidos, em ovais, ele tem assim, me ajudado muito. Tanto eu tenho trabalhado muito na parte de negociações, mas também me dado muitas dicas, né, de como o automobilismo americano funciona, o que eu devo fazer, como devo me comportar, as partes que eu tenho que melhorar. Isso, eu não poderia ser mais sortuda, né, tendo duas pessoas como essa do meu lado nesse momento.
E agora a gente tem uma pergunta de um ouvinte do Café com Velocidade, o Ronaldo Reis, de Brasília, e ele fala: você foi a primeira mulher a vencer uma corrida da Fórmula Renault no mundo em 2005, disputando com o Paulo Salustiano e o Marcos Gomes, que hoje competem na Stock Car. De que forma esta vitória ajudou a sua carreira? Você sabe se outra mulher já conseguiu fazer isso?
Acho que é importante, né? Ganhar uma corrida da Fórmula Renault. Aquele ano eu disputei o título, foi uma pena que a gente não conseguiu vencer esse título, mas eu acho que ali foi, após vários anos no kart, eu ganhando vários títulos, foi mais ou menos a prova que eu também era uma boa piloto em fórmulas, né? Isso me ajudou, sim. Eu acho que chegando na Europa, nos Estados Unidos, tendo essas vitórias como bagagem, com certeza ajudaram o pessoal a olhar e ver que eu tinha algum talento, algum futuro. Então, com certeza, foi muito importante.
E Bia, qual foi a sensação de andar no oval? O pessoal aqui do Brasil está mais acostumado com circuitos mistos. E você chegou lá e teve que enfrentar os ovais?
Então, no começo, vou deixar, é bem complicado, para não falar outra coisa. Mas é muito assustador. Era a primeira vez que eu estava andando com o carro, pela primeira vez andando a mais de 300 km por hora, e num oval, né? São curvas de alta, um muro ali do lado. Então, no começo, é muito estranho, é muito assustador. E a sensação que você tem é que você nunca vai conseguir ir naquilo. Mas aí com o tempo você vai dando várias voltas, vai pegando segurança, confiança no carro. E no final fica monótono, né? Mas hoje em dia, depois de vários treinos, de aí duas corridas, eu já me sinto super confortável. Tenho muito a aprender ainda na Oval, mas já me sinto bem mais confortável. Hoje é tranquilo andar nos ovais.
E Pia, você acha que a vitória da Danica Patrick no Japão foi manchete no mundo inteiro? Você acha que de alguma forma essa vitória, que foi um marco, né, pode te ajudar mais pra frente, ou são fatos totalmente isolados?
Não, acho que foi super positivo. Eu que estava acompanhando lá nos Estados Unidos, vi o quanto foi importante essa vitória para a categoria. Pelo menos por uma semana parou-se de falar de NASCAR, só falava de Indy, por causa da vitória da Danica. E até eu acho que ela começa a mostrar que o pessoal tem que começar a respeitar as mulheres no automobilismo, né? Já deixou de ter aquela dúvida. Então acho que só foi super positivo ela ter vencido. E aí também espero ter minha chance, né? Isso possa me ajudar também no futuro.
Agora conta pra gente como é que tá a ansiedade pra correr em Indianápolis.
Na verdade eu tô tranquila por enquanto, mas sei que lá vai, depois de olhar aquelas 200 mil pessoas, eu tenho certeza que eu vou sentir bastante. Com certeza é a prova mais importante do campeonato. A gente já treinou lá, a gente foi bem. Então a equipe tem um bom acerto, então só me dá confiança que eu posso fazer uma boa corrida e até tentar aí a super vitória, né? Vencer Indianápolis na prova mais importante do ano seria, assim, algo fantástico.
E Bia, na Pro Series são 500 milhas também?
Na Pro Series são 100 milhas.
E mudando um pouco de categoria, Bia, fala um pouco pra gente como foi andar com os carros da 1GP.
Então foi muito legal, porque eles me chamaram bem no momento que a gente já havia decidido que eu só ia treinar no ano e eu ainda estava assimilando essa história. E foi muito importante para mim, foi o primeiro evento internacional, junto com o Emerson Fittipaldi, estava lá, o Fernando Paiva. Então foi fantástico, não tenho nem o que falar. O Vitor Meira estava lá, eu aprendi um monte de coisas com o Vitor, andei no carro mais potente até agora, porque o A1GP é mais potente que o Indy Lights ainda. Então foi assim, por mais que tenha sido só 10 voltas, foi um evento que eu aprendi muito. E claro, também foi meu primeiro evento internacional, então foi muito legal.
Ô Bia, a imprensa aqui nacional passa pra gente assim uma relação entre você e o Rafa Matos assim não muito boa. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação, como é.
A minha relação de falar, de amizade, vocês falam?
Exatamente.
Não, não sei por que tá falando isso, mas eu e o Rafa, a gente sempre se fala na pista. O que eu falei, acho que uma vez, que é difícil a gente ficar se falando muito, porque nós estamos nas duas melhores equipes do campeonato, então é uma rivalidade muito grande, então não tem como ficar conversando com o Rafa há muito tempo. Mas fora da pista ali, eu sempre falo com o Rafa, corri com ele no kart, não tem problema nenhum. Acho até legal ter um brasileiro também que ande na frente. E o mais legal é que eu, nessas últimas corridas, aí tenho andado junto com ele. Então, um cara com o nome do Rafa Matos nos Estados Unidos e eu estar andando junto, muito, muito, muito joia.
E a sua relação com os outros pilotos, com o Tony, com o Elinho? Mesmo com o Vitor Meira que você falou, como é?
É ótima, desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, todos eles se colocaram à disposição para ajudar, tanto na parte da vida pessoal, de como morar nos Estados Unidos, quanto dentro da pista, nos ovais. No começo eu fiquei mais perto do Vitor, porque o Vitor mora em Indianápolis também, mas sempre nas corridas eu encontro com o Tony e com o Elinho, e eles são sempre top, sempre se disponibilizando a ajudar e... não tem o que falar, são pessoas assim, referências, né, porque após andar em ovais eu fiquei fã deles, então é muito importante ter ali a quem você pedir uma opinião, uma ajuda, então todos eles têm sido muito, muito legais comigo.
Bia, a gente sabe que aqui o Brasil ele tá devendo um pouquinho em categorias de monopostos, né, antes tinha a Fórmula Renault, tinham outras categorias de acesso e agora não existe quase nenhuma. Qual que seria o seu conselho para um piloto em início de carreira?
Eu acho que você tem categorias no Brasil de monoposto, sim. É lógico que a Fórmula Renault era um super evento, mas você tem aí Interlagos, a Fórmula São Paulo, que é um piloto mais novinho, que está saindo kart, que pode começar a correr. E a Fórmula 3, que acho que todos os pilotos têm muito a aprender nessa categoria. Eu andei um ano na Fórmula 3 e sei o quanto foi importante para mim no meu aprendizado. Eu acho que a Fórmula Renault fez falta, foi um super evento que o Pedro Paulo, o André organizaram, foi uma pena ter acabado, mas você tem aí outras possibilidades. Tem gente que acha melhor direto para fora, eu não concordo e acho que os garotos são muito novos para ir lá para fora, é bem mais difícil morar sozinho ou conseguir o resultado e aprender quando você é muito novo e não tem a maturidade. Mas, bom, tem gente que acha assim, pode até dar certo, né? Conheço casos que deram certo, como o Augusto, o Fábio, está andando de WTCC. Mas eu acho que a maturidade é muito importante para um piloto ir lá para fora e andar bem.
Deve ser complicado você sair do país, ser jovem e ainda ter que mostrar um grande resultado para conseguir correr numa categoria bacana, convencer, né, os dirigentes de que você vale a pena, né?
É isso aí, é complicado para garotos de 16, 17 anos ir lá para fora, tem uma super pressão por resultado, é muito difícil o garoto conseguir filtrar isso daí para apenas focar na pista e em aprender, né? Então eu acho que a maturidade é muito importante nesse sentido, esperar treinar aqui no Brasil, aprender um pouco sobre carro de corrida, aprender um pouco sobre os carros maiores e depois ir um pouco mais preparado lá para fora.
Bom, agora mudando um pouco, indo mais pro lado da internet, que é mais a minha praia e a do Thiago, a gente viu que você é bem ligada nesse universo e conta com um grande apoio da torcida Bia Figueiredo. O que eu queria saber é o que, que você mais gosta de fazer online, se você dá uma pincelada nos blogs, se pesquisa o que estão falando de você por aí.
Bom, eu gosto de entrar na internet, ver meus e-mails, tenho bastante trabalho também para fazer no computador. Eu tenho meu blog, que eu adiciono fotos, falo um pouco das coisas quando eu posso. Às vezes eu acesso sites de automobilismo para ver o que está acontecendo. Às vezes olho o que estão falando sobre mim. Não tanto mais igual antigamente, porque quando você vai bem, você é o rei. Quando você vai mal, você é horrível. Então, o que o André pede para eu fazer é para não ficar lendo o que falam sobre mim, porque as pessoas às vezes não sabem nem da metade do que está acontecendo. Mas eu gosto de estar inteirada, gosto de ler sobre automobilismo, gosto de fazer meus trabalhos com meus patrocinadores no computador, mando e-mail para todo mundo. Então, é mais ou menos o que eu faço aí fora da pista.
Bacana. E para a gente encerrar, todo mundo sabe que você é super jovem e acabou de mudar para os Estados Unidos. Sobra um pouco de tempo para aproveitar e conhecer melhor o país onde você mora? Como é que foi todo esse processo?
Sobra sim. No começo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive que atrás de lugar para morar, móveis. Então, aprendizado, porque você tem que se virar sozinho para arrumar documentos, papelada, num país diferente, língua diferente. Mas a vida de piloto, se ele quer, é muito, muito monótona, né? Não tem muito o que fazer. Você tem que ir atrás das coisas. Né? Se você quiser, você pode ir para academia, vai para a equipe. Tem piloto que não gosta de fazer nada, gosta de jogar videogame. Eu gosto de ir para a academia, me preparar fisicamente, gosto para a equipe e também gosto de fazer coisas culturais, de conhecer a cidade onde eu moro, em museu, em atrações. Então, assim, já conheci várias pessoas lá em Indianápolis, então já tenho uma vida social lá, o que é muito legal. E adoro conhecer o lugar, né, os Estados Unidos. Eu conheço mais Indianápolis agora, os outros lugares que a gente corre nunca dá tempo, mas até o final do ano, a gente já vai conhecer um pouquinho mais sobre os Estados Unidos.
Imagino que deve ser uma experiência e tanto. Bom, agora para encerrar a sua participação, eu queria que você deixasse um recado para os ouvintes do Café com Velocidade. Se tiver que agradecer alguém, pode falar, que esse é seu espaço agora.
Bom, queria agradecer o convite e todo o pessoal que gosta do Café com Velocidade acompanhar a Indy Lights. As provas estão sendo transmitidas no Pan Sports, ou se também você quiser ver ao vivo, tem no site da Indy, aparece no site da IndyCar. A próxima etapa agora é em Indianápolis, no dia 23 de maio, no dia do Carb Day, na sexta-feira, antes das 500 milhas de Indianápolis. Aí espero que todo mundo torça bastante, Esse ano é um ano super importante para mim e consiga bons resultados para subir para a Indy.
Bom, se depender da nossa torcida, Bia, acho que você já está mais do que confirmada. E eu queria muito agradecer a sua presença, dizer que foi um prazer gravar. Para quem não sabe, a Bia ela está no Brasil agora e cedeu com muita gentileza um espaço na agenda dela. Então, eu muito obrigado pela sua presença.
Obrigada a vocês e boa noite.
Obrigado, Bia, foi um prazer. E que você traga pra gente a vitória das 100 milhas de Indianápolis e que o ano que vem a gente possa ver você lá acelerando na categoria principal.
Obrigadão, Thiago, e aí contem comigo aí pro futuro, que precisarem também. Espero eu voltar aí pra contar depois aí de uma vitória esse ano.